perguntei para você, ouvinte, se você já recebeu na sua casa o recenseador do IBGE. Eu, coincidentemente, hoje recebi na minha casa. Por lá, a equipe do IBGE passou, falou com todos os apartamentos do prédio onde eu moro e... O motivo disso é o censo 2022. Esse censo havia sido programado previamente para 2020, foi adiado devido à pandemia, depois também houve um novo adiamento por falta de orçamento, mas agora oficialmente ele vai acontecer e desde o dia 1º de agosto o censo começou a ser aplicado. E até novembro, mais de 183 mil recenseadores devem aplicar o questionário, isso em todo o país. Lógico que queremos saber mais sobre como vai funcionar aqui em Curitiba, no Paraná, de maneira geral, e por isso eu converso a partir de agora ao vivo com o superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aqui no Paraná, Elias Guilherme Ricardo. Superintendente, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por estar aqui hoje na CBN.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes da CBN sobre o censo.
Bom, superintendente, vamos em primeiro lugar falar sobre as informações. Que tipo de informações serão levantadas junto à população, melhor dizendo, neste censo deste ano? Quais são essas perguntas que serão feitas aqui para os moradores da cidade, moradores do Paraná?
Olha, a gente costuma classificar por blocos, né? Nós vamos ter perguntas sobre rendimento, sobre trabalho, deslocamento, tipo de moradia, grau de instrução, de uma forma geral, são os itens abordados, inclusive a questão de saneamento, esgoto, e a contagem da população em si, né, quantos homens, mulheres e crianças, devidamente identificados, por faixa etária, gênero.
Então, as informações que a população repassar aos recenseadores vai gerar, essas informações vão gerar um infinito, na verdade, de pesquisas, de levantamentos por parte do IBGE, não será só o censo demográfico.
Exatamente. Quando a gente fala do censo demográfico, as pessoas têm em mente, de uma forma geral, a contagem da população. Mas, na verdade, as informações qualitativas que são levantadas são muito preciosas, como nós sabemos, para a tomada de decisão de investimento público e privado, né, melhoria de vida da sociedade como um todo, porque a partir do momento que você conhece essas informações que eu mencionei, você consegue dimensionar se há necessidade de uma escola, de uma creche, ou melhoria de saneamento básico, moradias, né, esse tipo de decisão. E no caso do investimento privado, a partir do momento que você conhece o teu consumidor ali por faixa etária, por faixa de rendimento, você consegue verificar, olha, vale a pena fazer um investimento nesse bairro, nessa cidade, né, bem por aí.
Agora, superintendente, aqui no Paraná, qual é a estimativa, então, do número de recenseadores e também qual é o prazo para que esse trabalho seja feito mesmo de coleta de dados aqui no estado?
Apenas com recenseadores serão 10.490 recenseadores, uhum, que são os servidores contratados temporariamente pelo IBGE que efetivamente fazem a entrevista, visitam os domicílios. E o período que... esse levantamento ocorre, dia 1º de agosto teve início, né, uhum, agora, e a previsão é que ele acabe no dia 30 de outubro de 2022.
Então, quem não recebeu ainda em sua casa o recenseador, ainda tem um prazo para isso, é preciso estar preparado, inclusive, então, até 30 de outubro para essa recepção, é isso, superintendente?
Exatamente. Quando o recenseador chega ao domicílio, ele não encontra o morador, ele procura informações com os vizinhos para ver o melhor horário para encontrar esse morador, e caso ele não consiga essa informação do melhor horário, ele deixa um aviso com o seu número, né, porque o recenseador tem um número específico para ele, para que o morador possa retornar e então combinar o melhor horário, o melhor dia, para que o questionário seja respondido.
O questionário, ele deve ser respondido necessariamente presencialmente com a visita do recenseador?
nós temos a opção da resposta com o recenseador, que é o mais comum, né? E nós temos a opção de resposta por telefone e por internet também. Isso tudo, a partir do momento que você tem, o morador tem o contato com o recenseador, ele pode falar, olha, eu não vou responder agora, então eu prefiro responder por telefone. Aí o recenseador vai passar para ele o que é necessário e o IBGE vai entrar em contato e ele vai responder esse questionário normalmente. E em relação à internet, a mesma coisa. Ele tem um procedimento de segurança, né, que hoje em dia, o mundo digital, nós temos que tomar muito cuidado. E ele responde também na página apropriada do IBGE, tem um código de segurança que é repassado para ele, e não tem nenhuma dificuldade para isso. Se ele tiver alguma dúvida, tem ajuda também para responder pela internet, então é bastante tranquilo.
Então, superintendente, não é possível nós aqui, população, fazer essa busca direta pela internet, pela resposta ou por responder o questionário por telefone. Tudo passa pelo recenseador, seja num contato físico ali direto, na visita, ou se não, por meio dessa articulação. Essa também é uma informação importante para a população.
Com certeza. Nesse senso, o método que nós estamos usando é esse, né? De ter o contato primeiro para a gente poder garantir que o morador responda ao questionário por esses outros, por telefone, por internet, de uma forma segura. Mas o IBGE trabalha com base na experiência que nós teremos nesse censo para que isso seja aperfeiçoado com certeza.
Eu aqui na CBN estou conversando com o superintendente do IBGE no Paraná, Elias Guilherme Ricardo, e estamos tirando as dúvidas sobre o censo que acontece neste ano. As visitas, como eu disse, já começaram. Eu ainda dei o meu exemplo, superintendente, porque eu recebi realmente hoje a visita pela manhã lá em casa, e é esse o processo, então, pelo qual a população vai passar. Agora, superintendente, tem gente que pode se perguntar, enfim, por que que eu preciso passar essa informação? Qual é a importância disso? O senhor falou sobre política pública e essas informações, elas vão embasar tudo isso. Por exemplo, o ouvinte da CBN que receber em casa, ele pode responder parte desse questionário? Ele precisa responder inteiro a partir do momento que aceita repassar essas informações?
Normalmente, ele responde inteiro o questionário, porque se você preencher na internet, ainda existe essa opção. Por telefone, a gente opta sempre, pede dentro do possível para responder numa única vez, porque o contato com a vida de todos hoje é muito difícil, né? As pessoas estão sempre atarefadas. Mas no caso da internet, existe essa opção, porque é você que está preenchendo. No caso do telefone, também. Mas o questionário dura, um dos questionários, que é o mais comum, o questionário base, que a gente chama, ele dura em, no máximo 7 minutos. Uhum. Se você responder, se enquadrar em todas as questões, porque tem questões que tem pessoas que não se enquadram, né, já automaticamente passa para outra. E o questionário amostra, que a gente chama, ele tem mais questões, e ele leva no máximo 20 minutos também, isso se você responder a todas as questões, se enquadrar em todos os quesitos. Então, mais...
É rápido, né?
É rápido, é produtivo, tanto pro nosso recenseador, quanto aproveita melhor o tempo de quem está respondendo.
Agora, superintendente, em relação até ao tipo de dado, o senhor que já comentou aqui algumas das perguntas, algumas das áreas que o censo abrange. Mas se houver ali alguma dúvida sobre dados pessoais, ou o recenseador pergunta algum tipo de dado pessoal, como dado do RG, dado do CPF, telefone, isso também inclui ou não?
Essa informação é muito importante, porque nós temos vinculação de domicílio com o morador. Então, o recenseador pode perguntar, sim, essas questões, mas o morador não é obrigado a respondê-las. Para esclarecer no mesmo caminho, né, da sua questão, o IBGE, muito antes da Lei de Proteção Geral de Dados que existe hoje no Brasil, ele já tem uma legislação específica que o impede de divulgar dados e informações individualizadas dos seus informantes, sejam em domicílio ou sejam empresas, né? Uhum. Ou até mesmo do setor público. Nós fazemos alguns levantamentos de informação do setor público. Os dados são divulgados de forma despersonalizada e agregados, porque a nossa coleta ela é dividida geograficamente em setores censitários, por exemplo, entre 200 e 300 domicílios por setor. Um bairro pode ter 3, 4 setores. No final, quando nós tabularmos essas informações, é possível saber por grupo, né, de domicílios, setor censitário, que eu acabei de dizer, se quantas mulheres, quantos homens, crianças, idade e a faixa de renda. Só que sem saber de quais casas ou de uhum. quais apartamentos são esses dados. Então, nós temos um cuidado muito grande desde sempre para que esses dados sejam divulgados de forma estatística. E o IBGE também, como todas as instituições atualmente, adota uma política de segurança bastante séria com relação aos dados digitais, porque hoje tudo é digital, né? O questionário que antes era de papel, hoje ele é preenchido num smartphone que, a hora que termina a entrevista, o recenseador já transmite para a nossa base de dados.
Aqui na CBN, esse esclarecimento é feito pelo superintendente do IBGE no Paraná, Elias Guilherme Ricarto. E estamos falando sobre o censo, que está já em andamento, recenseadores aqui percorrendo os domicílios de Curitiba e também de todo o Paraná. Aliás, superintendente, por falar sobre os recenseadores, também como eles serão identificados, estão identificados, assim a população pode também fazer uma conferência, de certa forma, para evitar, enfim, aqueles que infelizmente sempre aproveitam essas oportunidades para tentar prejudicar, aplicar algum golpe. Como então fazer essa identificação, superintendente?
O recenseador do IBGE, ele está uniformizado, todos eles com o mesmo uniforme. Eles têm um boné azul escuro, um colete azul escuro também, com uma inscrição do IBGE, a nossa página na internet, o nosso 0800, e do outro lado do peito, né, na altura do peito, ele tem um crachá grande que possibilita a identificação do mesmo. Ele, ali tem o nome completo dele, a matrícula, RG, de forma, e além disso ele possui um QR Code ali. E esse QR Code, como hoje todo mundo utiliza, se você tirar uma foto do QR Code com o seu celular, ele vai te direcionar para a página do IBGE, e você pode conferir rapidamente se essa pessoa que está se apresentando na sua residência realmente é um recenseador contratado pelo IBGE. Caso a pessoa não tenha o celular naquele momento, ela pode pedir a matrícula, a identificação desse recenseador e verificar ou direto na página da internet do IBGE ou pelo 0800, que também vai conseguir a mesma resposta. E lembrando que o recenseador não vai ficar chateado ou vai se perturbar, digamos assim, por esperar. O treinamento foi feito para que o morador consiga fazer a verificação da identificação como verdadeira, para que responda com segurança. O morador pode ficar tranquilo, que pode verificar, olha direitinho, confirma, confirmou, responde o questionário.
Superintendente, para a gente fechar, eu gostaria aqui que o senhor também nos ajudasse com algumas curiosidades em relação tanto a essa coleta quanto ao processo em si. Porque temos alguns dados até bastante defasados. Eu estava aqui, inclusive, acompanhando o site do próprio IBGE. O Índice de Desenvolvimento Humano, DH, que é um índice, uma referência que é bastante usada, né, superintendente? Aqui no Paraná está em 0,749, mas é um dado de 2010. Então, nesse censo, será possível atualizar, por exemplo, parâmetros como esse?
Com certeza. Como eu havia dito, as informações qualitativas são fundamentais, né? À medida que você tem os valores, a quantidade das pessoas, o gênero das pessoas, a idade e a condição que elas vivem, nós teremos uma atualização desse índice na mesma linha que é o índice internacional, ele ajudar com certeza no estabelecimento de políticas públicas e melhoria de vida da população, porque é o que esse índice reflete, né? Como a população vive, na medida que é mais próximo de um, a população vive melhor. Então, aonde eles já têm, o governo já tem esse índice localizado, digamos assim, com as informações do IBGE, ele vai poder atualizar e verificar qual é a nova situação e que tipo de atitude ele tem que tomar para que a vida daquelas pessoas melhorem ainda mais.
Superintendente, e a população estimada aqui no Paraná, segundo o IBGE, com dados da estimativa feita no ano passado, 2021, é de 11.597.484 pessoas. Os técnicos do IBGE já projetam algum tipo aqui de aumento da população? Tem um número pelo qual os técnicos, depois da análise dos dados, podem também se basear? O que pode ser surpresa ou não nesse sentido, hein, superintendente?
O que acontece vai ser o seguinte, a estimativa, o censo demográfico que foi feito em 2010, ele não foi atualizado pela nossa contagem. A cada 5 anos, após o censo, mais 5 anos, nós temos a contagem populacional, que aí sim é só contar o número de pessoas, gênero, idade, né? Como essa pesquisa também não foi feita, nós utilizamos os métodos estatísticos de estimativa aceitos internacionalmente e recomendados pela ONU. Como a gente vai ter o censo agora, e nós tivemos a COVID, que foi essa pandemia mexeu muito com toda a população, tanto nas quantidades devido às mortes e a forma de vida das pessoas, nós estamos preferindo não estimar, porque o censo já vai fazer isso. Uhum. Pela legislação, nós temos que entregar ao Tribunal de Contas da União a quantidade de pessoas, homens, mulheres, para que seja distribuído o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados, que é outra finalidade importantíssima do censo, né? É um recurso público que a União distribui em função da quantidade de pessoas que vivem no município, em cada município, e para o estado, para a população do estado como um todo. Então, o IBGE vai fazer o censo e vai divulgar o número pronto e revisado. É o melhor para que nós tenhamos uma situação verdadeira e não criemos expectativas, porque normalmente o município fica pensando ali, o prefeito, os vereadores, o próprio estado, será que a nossa população aumentou? Não, mas o IBGE disse que a expectativa, que a estimativa era de tantos habitantes, porque cada município tem a visão do seu crescimento ou da sua diminuição de população. Então, nós vamos deixar para divulgar, só corrigindo a data para você, em 30/12 nós divulgaremos a quantidade. E os dados qualitativos nós vamos tratando ao longo de 2023 e vamos divulgando, porque parece algumas questões bastante objetivas, mas elas são bem complexas na hora que a gente trata.
Bom, superintendente, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela disponibilidade, como eu disse, por ter aceitado o nosso convite. Assim, o ouvinte da CBN Curitiba também se prepara para esse momento importante. Como o senhor salientou, todas essas informações vão pautar políticas públicas, vão pautar ações direcionadas totalmente para a nossa população. Então, essas também são as informações importantes nesse momento para o ouvinte da CBN. Superintendente, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
Obrigado, Jorge. Obrigado a você e todos os ouvintes.
Superintendente do IBGE aqui no Paraná, Elias Guilherme Ricardo, conversou conosco sobre o censo. Então, as visitas já aconteceram, todas as orientações o superintendente já deixou por aqui e a entrevista completa daqui a pouquinho no cbncuritiba.com.br.